Senhoras e senhores deputados, se alguma coisa o dia de ontem nos ensinou, é que não devemos desistir da democracia. Eu não desisto. Por isso mesmo, vou desafiar todos os grupos parlamentares a repensar o regimento, nomeadamente no que diz respeito às regras da eleição desta mesa, para que o que aconteceu ontem, e já tinha acontecido antes, não se volte a repetir. A bem da democracia que aqui estamos a representar.
Está aberta a 16ª legislatura e a Comissão Política mantém-se em funções. Sem acordos revogados, sem desentendimentos de cavalheiros, aqui mantém-se o regular funcionamento das instituições, ainda que num ritmo de permanente desatualização. Bem-vindos, caros ouvintes, à primeira Comissão Política desta legislatura, em vésperas da posse do 24º Governo Constitucional. Um elenco que nos governará não sabemos bem como, nem por quanto tempo. Por enquanto, o que sabemos do Primeiro-Ministro é o seguinte. Aguardamos, portanto, com grande expectativa, o discurso que marcará certamente a cerimónia de posse esta terça-feira, pelas 18 horas. Não lhe temos ouvido a voz, nem sequer na quinta-feira, à saída do Palácio de Belém, quando foi entregar a Marcelo Rebelo de Sousa os nomes dos ministros, que vou agora aqui recordar com o João Diogo Correia, nosso convidado de hoje. Vamos lá então dizer aqui todo o elenco ministerial, João Diogo. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros?
Paulo Rangel.
Ministro de Estado e das Finanças?
Joaquim Miranda Sarmento.
Ministro da Presidência?
António Leitão Amaro.
Ministro Adjunto e da Coesão Territorial?
Manuel Castro Almeida.
Ministro dos Assuntos Parlamentares?
Pedro Duarte.
Ministro da Defesa Nacional?
Nuno Melo.
Eu?
Ministra da
não.
Justiça?
Não sou eu, desculpem.
É Rita Judice.
Ministro da Administração Interna?
Margarida Velasco.
Ministro da Educação, Ciência e Inovação?
Fernando Alexandre.
Ministra da Saúde?
Ana Paula Martins.
Ministro das Infraestruturas e Habitação?
Miguel Pinto Luz.
Ministro da Economia?
Pedro Reis.
Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social?
Rosário Palma Ramalho.
Ministra do Ambiente e da Energia?
Maria da Graça Carvalho.
Ministra da Juventude e Modernização? Não sabemos bem de modernização de quê?
A jovem Margarida Balseiro Lopes.
Ministra da Agricultura e Pescas?
José Manuel Fernandes.
Não tão Ministra
jovem.
Da Cultura?
Dalila Rodrigues.
E está assim composto o elenco governativo que tomará...
Eu tenho um desafio para vos fazer.
Posse esta terça-feira, que é...
Não, fazemos exatamente o mesmo quando souber os 45 secretários de Estado.
Olha, convidem outra pessoa, dessa vez não serei eu.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.
Senhores comissários residentes, Vítor Matos e David Inês, caro convidado João Diogo Correia, como sempre pelo princípio, a eleição de José Pedro Aguiar Branco precisou de 4 voltas e só foi conseguida com o apoio do PS. O que é que este episódio nos diz sobre o início da legislatura? Quem é que quer começar? Quem quer?
Eu queria só dizer que eu normalmente por questões de personalidade tendo a confiar no que as pessoas dizem. Por dever profissional, tendo a desconfiar do que as pessoas dizem.
Mas és pago para isso.
Eu sou pago para isso, para desconfiar. E portanto, quando me disseram no PSD que tinha sido uma surpresa o chumbo e a sequência de chumbos, a primeira coisa que eu pensei é, claro que vocês já sabiam. Mas, na verdade, os sinais que fomos tendo é de que aquilo foi de facto uma surpresa. Nós escrevemos sobre isso alguns desses sinais. O primeiro foi aquele de José Pedro Aguiar Branco, logo no momento em que o nome dele é chumbado. E ele faz aquele gesto que se calhar não faz muito sentido fazer no podcast porque ninguém está a ver, mas eu faço assim com as mãos.
Sim.
Como quem diz, vou-me embora.
O Vítor é que me chamou logo a atenção para isso.
Vou-me embora.
Vou-me pirar.
O que não bate nada certo com o que ele disse depois, não é?
É esse o problema. É que, na verdade, o nome dele é retirado.
No início deste...
Ele retirou a candidatura.
Desta comissão política.
É verdade.
O que eu ia dizer, mas como há grande entusiasmo...
Nas hostes.
Preciso dizer, nas hostes. Não, o nome foi retirado e, portanto, a sensação que havia era que, de facto, aquilo tinha sido uma surpresa tal que o próprio diria, eu não estou para isto e vou-me embora.
Não quero que há mais humilhações.
Pronto. Depois faz uma coisa esquisita, que é, no fim já do espetáculo parlamentar, dizer, eu nunca pensei em desistir. É. Fica por esclarecer, então, o que é que foi aquele momento
então,
da retirada.
Então, mas nunca pensou desistir, porque é que desistiu?
Porque é que retirou a candidatura.
Pois, é uma coisa que não bate certo. E portanto foi de facto uma surpresa. Isto para responder à pergunta, dizendo que a legislatura provavelmente vai ter muitas destas surpresas, o que faz com que seja um bocadinho menos surpresa, mas eu imagino que o PSD agora esteja a olhar para isto como... Quer dizer, nem o mais básico, aquilo que parecia óbvio no primeiro dia, que era aquela eleição. Eu lembro também que André Ventura tinha dito, creio que umas horas antes ao Observador, que estava... que daria a indicação à bancada.
Além de ter dito na véspera, ter sido ele próprio a anunciar que havia um acordo.
Falou de acordo, todas essas vezes, mas até o próprio dia. E ainda ter tentado aquela rábula também, quando chumba a primeira vez, dizendo, eu não sei como é que os meus deputados votaram, quer dizer, o voto é secreto, até os do PSD podem ter votado contra, já aconteceu. Que é obviamente um joguinho, mas acho que prova, se havia alguma dúvida, prova... que isto vai ser dificílimo para o PSD e vai ser cheio destas surpresas, que eu acho,
Vítor,
que foi uma surpresa.
O André Ventura não desperdiçou a hipótese de humilhar Luís Montenegro?
Eu acho que é pior do que isso.
Ainda pior?
Sim, ele diz que era humilhar e espezinhar. Ele diz que ele é que se sente humilhado e espezinhado. Mas na verdade ele passa a vida a destratar, aliás fez isso durante a campanha toda, o Luís Montenegro. Quer dizer, o homem que ele queria que o chefiasse num governo é a pessoa que ele mais humilha e destrata e insulta na política portuguesa.
Que já tinha insultado na campanha.
Sim, há aqui duas coisas ou três que me parecem bastante graves no relacionamento democrático e que muda muito as regras do jogo parlamentar, que é o Ventura ter mentido descaradamente quanto à eleição do GP da Guia Branco. Ele de manhã dá uma entrevista ao Observador a recomendar o voto no Aguiar Branco, até diz, não era bem o meu candidato, foi uma pessoa com mais experiência parlamentar, não sei quem é que ele estaria a ver.
A si próprio, é dos líderes em funções há mais tempo?
Sim, sim, mas quando o Rui Pedro Antunes lhe pergunta, então está garantido que todos os deputados vão votar no Aguiar Branco, ele diz, riu, sim, não sei quê, mas não disse que não, foi-lhe perguntado. E à tarde ninguém, evidentemente, esperava uma coisa daquelas. O que acontece? Aquilo, o Zé Pedro Guia Branco tem menos 49 votos, quer dizer, se descontarmos, porque é que faz sentido que sejam os deputados de Chega a não ter votado nele, depois percebemos, claro, evidentemente foram os deputados de Chega, mas logo na primeira reação, André Ventura tenta atirar areia para os olhos das pessoas a dizer que os deputados são livres e que o voto é secreto e que ele não sabe se não foram os deputados do PSD a votar contra. Vamos lá ver. Isto é uma pessoa em quem se pode confiar ou em quem não se pode confiar? Quer dizer, o Parlamento funciona na base, não é da cor. Ele quer à força viva sentar o Luís Montenegro na mesma cadeira para ele faltar à palavra, para acabar com ele. Portanto, uma das maneiras que ele quer destruir o Luís Montenegro é sentá-lo à mesa com ele. No dia em que ele sentará à mesa com ele, acabou, porque violou a sua palavra. E então, ele pode mentir. Lá está aquela coisa, não é? Que dizia o Trump, posso matar uma pessoa na Quinta Avenida e sou eleito na mesma. E ele mentiu descaradamente, desonrou a palavra dada dele próprio e da sua bancada parlamentar. Armou um charivari nunca visto no governo, por uma questão institucional. Isto foi, respondendo agora, depois deste longo introito à tua pergunta, isto é uma amostra do que vai ser a legislatura. E isto é um aviso sério a dizer, Luís, olha, mete aqui os olhos e vê o que é que nós somos capazes de fazer. Agora, quando quiseres pôr aí a passar, olha, eu estou farto de avisar que só prova o orçamento se sentares a negociar e só houver um acordo de governo. Se não fizeres isto, as coisas vão se complicar. E, ao contrário dos políticos tradicionais, que depois têm jogo de cintura, eu acho que isto é para levar a sério. As pessoas não percebem que isto é para levar a... Pode ser bluff, jogo, pressão, mas ele fez isto para mostrar que está a fazer isto a sério. Só uma nota ainda sobre o Pedro Aguiar Branco, que eu acho que ele esteve muito mal na primeira oportunidade que tinha para causar uma primeira boa impressão. É quando o André Ventura vai discursar e fala de Augusto Santos Silva enquanto Presidente da Assembleia da República, porque tu, Augusto, aí não foste eleito e agora não sei o quê e tal, claramente
a
fazer um discurso
a Montenegro,
para as redes sociais, e a seguir trata Luís Montenegro por tu também. Era a obrigação do Presidente da Assembleia dizer a André Ventura Isso, desculpe, Sr. Deputado, faça favor de dirigir-se aos deputados, como era praxe parlamentar. O Sr. Deputado há não sei quantos anos sabe que é assim. E o José Pedro Guerra Branco não fez isso, e a minha interpretação é que ele não fez isso para marcar uma diferença em relação a Augusto Santos Silva. Então, se fosse o deputado, ele ia avisá-lo e não avisou o André Ventura porque tem medo dele. Portanto, eu
gerir
acho
o Parlamento
que,
a medo.
Eu acho que isto não, é que entrar Santos com Silva, o pé esquerdo.
A questão Santos Silva vai pesar aí, não é? Porque
o pé esquerdo.
Toda a direita, incluindo o PSD, criticou Santos Silva pela forma como interrompia, não, mas como dizia André Ventura, uma série de questões, se fosse a forma como se dirigia aos deputados, se fosse o tipo de coisas que dizia, interrompia-o para o lembrar das...
Mas é isso que ele está lá a fazer, é isso que está lá a fazer um presidente.
Mas tu viste como é que foi criticado o Augusto Santos Silva.
Portanto, mas eu não quero saber, quer dizer, que... o Augusto Santos Silva teve momentos em que fez sentido, teve momentos em que exagerou. Agora, ele podia marcar a diferença, não é? Bar aberto para o, quer dizer, bar aberto para o Ventura, e os outros têm que respeitar as regras. Ou aquilo vai ser tudo uma baderna, e agora tratam-se todos por tu e não sei o quê, ele não tem autoridade para mandar ninguém, ou se for só o Ventura que pode fazer tudo, pá, quer dizer...
Mas esse é exatamente o ponto. Ah. O David. Ponto é, a partir do momento em que o Presidente da Assembleia da República admite que um deputado suba ao púlpito e diga o que quiser, claro, como quiser, permite que todos os deputados digam o que quiserem, como quiserem. Claro. Portanto, preparem-se para que Mariana Mortágua possa tratar o André Ventura de André para baixo.
Sim.
E que possa haver sapatadas no Parlamento, seja para chefe de Estado externos ou interno.
E teremos já vários cá nos 50 anos do 25 de Abril.
Cartazes, o que quiserem, o céu é o limite, ou se quiserem, o inferno é o limite, neste caso. E portanto, quanto a esse ponto, eu, a única coisa que posso acrescentar é que eu ouvi as entrevistas de José Pedro Guiá Branco, que muito rapidamente quis ir para as televisões apresentar-se ao grande público.
Foi dizer nada.
Sei, não, ao contrário, eu acho que ele disse tudo. Ele disse que tratará todos os deputados por igual, entendendo ele que por igual significa que todos eles podem fazer a mesma coisa. E portanto, eu, se essa é a nova presidência da Assembleia da República, eu lamento, mas tenho saudades de Augusto Santos Silva. Quanto ao resto, eu acho que há um ponto que convém nós termos presente. André Ventura tem toda a legitimidade para exigir a Luís Montenegro que se sente com ele. Luís Montenegro tem é que ter uma resposta para isso. E aquilo que nós não vimos foi uma resposta do PSD para isto. Sim. Ou melhor, vimos. Tivemos que passar 24 horas humilhantes para que o PSD, nomeadamente Luís Montenegro, aceitasse sentar-se com Pedro Nuno Santos, que é a sua alternativa para viabilizar alguma coisa, quando André Ventura se comporta da maneira que entende, e fechar um acordo. Mas esse passo de Luís Montenegro não é, como se costuma dizer, na gíria orçamental, um one-off. Quer dizer, não, o Luís Montenegro não se senta com o Pedro Nuno Santos depois de André Ventura ter gritado e esbracejado que queria um encontro com ele. E vocês perguntam, para quê? Só para que sim? Só para que se sentasse? Porque ele não queria mais nada.
Só para ver
só
essa fotografia?
Só queria mesmo a fotografia. E foi totalmente assumido. Se Luís Montenegro se senta com Pedro Nuno Santos, eu assumo que vai ter que se sentar com Pedro Nuno Santos mais muitas vezes. Mais vezes.
É verdade.
Agora, o que eu espero é que isto esteja claro a partir do momento do discurso de posse.
Mas deixa-me só dizer uma coisa.
Eu gosto muito de jogo claro, é só porque jogo a fingir que dá para ir um a um.
Escuta, eu percebo a posição do Luís Montenegro, porque a resposta do não é não está dada e redita e redita. Ele não precisa dizer isso de cada vez que o André Ventura mete aquele
lamento,
fora.
Mas naquele tá bem, dia, mas que é o primeiro então... do Parlamento, tinha mesmo que dizer. Aliás,
agora,
até tinha que falar
coisa,
antes.
Deixa-me só dizer uma coisa. Eu, por caso, não é isso que me faz. Eu acho é que ele fazendo, tomando, quer dizer, ele está num beco e tem que tomar, tem que ter soluções, tem que fazer o,
tem que, sair
o que tiver
do beco,
que fazer.
Né?
E não, é que o André Ventura disse logo, ó Luís, tu escolheste o teu parceiro e agora com o Chega não contarás. E portanto, ele acha que para eleger, isto é tudo jogada do Ventura, portanto, ele aquilo é assim, epá, todos os restos ele embrulha para croquetes. Se ele se reunisse com o Montenegro, Era o beijo de Judas. Se não se reúne com o Montenegro, é ele que está feito com o PS e o Bloco Central. E ele vai vender esta narrativa.
É fácil.
Ele vai vender sempre esta narrativa.
E é fácil falar a posteriori. Mas sendo fácil falar a posteriori, tipo comentador de jogo depois do jogo ter acabado.
Posso comentar o jogo antes de acabar, não é?
Também é verdade que deixar o André Ventura no dia antes dizer, eu tenho um acordo com o PSD. Ai. O acordo passa por isto. E o PSD não dizer nada.
Não dizer nada. Não, eles vieram dizer que não havia acordo nenhum.
Aliás, isso teve na origem da justificação de André Ventura. Mas sim, Luís Montenegro não falou.
Luís Montenegro.
Mas houve quem falasse como o Paulo
Nem tem que ser Luís Montenegro a vir responder ao
Ventura. Mas não pode ser uma coisa,
mas
desculpa.
Então que viesse o líder parlamentar, que foi quem supostamente devia ter feito o acordo.
Não é só isso.
Foi mal feito.
Isto exige, a democracia exige atos de formalidade. Não vai uma pessoa da AD qualquer, quer dizer, isto daqui a bocadinho vai no motorista do Dr. Montenegro.
Mas até porque já não existe.
Foi Paulo Rangel, foi vice-presidente do PSD.
Oh, Victor, não dá para ir para uma televisão.
Não, não é um motorista.
Eu não tenho que estar a ver. Eu sou jornalista. Assim, eu não tenho que ir para a CNN ver se alguém da AD está a responder ao Ventura.
Mas quem é que achas que respondeu ontem? Só para ter...
Não, exige um ato formal. Ele assim? O PSD foi desafiado por André Ventura. Não foi no ato da votação, foi antes do ato da votação. Foi no dia anterior. Quando André Ventura vem dizer a todos, e a notícia apareceu em todo lado, dizer, há um acordo, passa por isto. Não basta que um comentador à noite vá à CNN dizer para que eu aceite, porque aí eu estou na mesma.
Mas tu achas que devia ser uma declaração à imprensa?
Claro.
Isso? Pronto, okay,
não, uma coisa formal, como é evidente.
Como fez o Ventura.
Existe formalidade.
O Ventura fez uma conferência de imprensa.
Evidentemente.
Olha, e como é que vocês interpretam logo aquela declaração inicial de Aguiar Branco de que é preciso mudar o regimento para evitar que isto volte a acontecer? Isto não correu bem, vamos lá mudar as regras.
Vai estar no campo das surpresas também, porque ele diz isso, não concretiza como é que isso se faria. Diz que a hipótese de acabar com o sistema de maioria absoluta é preciso uma maioria de 116 deputados. Ele diz que isso não está em causa. Portanto, foi um bocadinho lançar uma sombra de uma mudança regimental qualquer que não se percebe qual é que é. Portanto,
assim, eu vou cair no risco de parecer azedo com esta maioria que acabou, a minoria que acabou de ser eleita. Mas
maioria relativa.
É preciso explicar ao Dr. Aguiar Branco, que é presidente do Parlamento, que a democracia também é isto. A democracia também é perder, também é chumbar. Ir uma, duas, três vezes e se não quiser, sai. Faz parte do jogo. O que não pode ser, o que não pode acontecer é de repente o Parlamento todo se moldar às regras de acordo com o medo que tem de André Ventura. Isso serve para outra coisa, para outro nível. Não é este. Serve para o nível de proteger as instituições. Porque as instituições não são capazes de nomear um presidente da Assembleia ou não. Como é evidente, foram capazes. Bastou que procurassem os entendimentos que tinham que procurar desde o início.
Mas eu acho, acho que isto acabou por ser um bom exemplo de exercício da democracia, porque eu estou em querer, não estou na cabeça dos eleitores do Chega, e, enfim, eu quero acreditar que o Chega tem 1.200.000 eleitores que enchem a boca do Dr. Ventura de cada vez agora que ele abre, exercer o seu poder de influência, mas depois há 5.3 milhões de eleitores nos outros, não é? Quer dizer, ele quer mandar sozinho com o seu milhãozinho de votos na mão, milhãozinho, salvo seja, com o seu milhãozão de votos na mão. E o que fez o PSD e o PS? E eu acho que é de louvar os dois partidos. Já ouvi comentadores a dizerem que o PSD perdeu, e já ouvi outros comentadores a dizer que, enfim, o PS teve um ganho de causa. Eu acho que foram um exercício de maturidade democrática, porque eu acho que a maioria dos eleitores, das pessoas deste país, olham para isto como um triste espetáculo, e houve duas pessoas crescidinhas na sala. O Pedro Nuno, o Montenegro cometeu erros. O Pedro Nuno cometeu erros neste processo, é certo. Mas no fim do dia, as pessoas que têm um mínimo, percebem que a dignidade institucional e a necessidade de funcionamento democrático das instituições não tem nada a ver com... O PS reconhece que é o PSD que ganhou, então cedeu. E o PSD percebeu que precisava do PS para isto, então cedeu.
Eu acho que os sinais que pode dar do PSD, até para olhar para a frente, para a legislatura, um é um sinal bom, quer dizer, o PSD acaba por ter o que quer, não é? Fica com o Presidente da Assembleia que queria. E se houver Presidente da Assembleia do PS daqui a dois anos, é um sinal bom para o PSD, senão o governo aguentou.
Claro.
Acho que não há muita gente que dê essa hipótese como garantida. Mas dá o sinal mau, que é a ideia de que foi a correr quando precisou, mas não o fez antes. Portanto, foi uma solução de recurso.
Mas isso é falta de preparação.
Talvez, porque o que eu imagino que um governo de maioria relativa não possa fazer é dizer, nós temos aqui isto, e não saímos do sítio, e vocês agora arranjem-se para nos passar isto. E há um bocadinho, pode haver...
O PSD foi enganado pelo Ventura. A gente tem que acreditar que eles
assim... Aí então é ingenuidade,
mas então é
ingenuidade a mais, Vítor, porque é assim...
Mas repara uma coisa, é assim,
eles não andam cá há dois dias.
Deixa-me só dizer uma coisa: ninguém podia prever, vamos imaginar, vamos agora pôr isto no plano.
Tu começaste por dizer hipotético. Que o Ventura já disse uma coisa e o seu contrário, portanto.
Não, mas isto agora, deixa-me só aqui, aqui o meu raciocínio. O Sarmento, o Joaquim Miranda Sarmento, foi um anjinho quando falou com o Pedro Pinto, o líder parlamentar do Chega, achando que estava a falar com um líder parlamentar normal, uma bancada dos outros, como normalmente os deputados funcionam. E o PS, realmente, quando o Ventura sai, lá está, o controle da narrativa, que é uma coisa que o David já tem chamado a atenção para aqui, saiu a dizer que havia um acordo, o PS não apresenta um candidato porque sabia que o Aguiar Branco ia passar. E quando o Ventura vem dizer aquela coisa do acordo, o PSD disse, ah, pronto, acordo, esta conversa de parlamentar normal, disse, olha, vou apresentar estes, vou viabilizar todos, portanto vocês viabilizam o nosso. E eles disseram-lhe que sim, e eles entenderam que ele quer forçar o outro a sentar-se com ele, sim, e disse o acordo, enfim.
Convinha agora ter havido alguma prevenção, fazer o mesmo tipo de conversa com o PS e dizer, bem, nós gostávamos da maioria mais alargada possível.
Tens toda a razão, mas o próprio PS também se pôs fora da fotografia, claro. Não respondeu aos SMS, o Pedro Nuno Santos também foi outra vez um garoto naquela, faz lembrar a questão da TAP. Todos aqui têm culpas no cartório. O que eu acho que foi um bastante positivo nesta cega-rega toda foi a vacina. O PSD levou uma vacina. E levou uma vacina os da linha vermelha e levou uma vacina os que querem entendimentos que chega. Porque já se percebeu que não se pode confiar no Dr. Ventura. E, portanto, palavra dada, palavra sabe-se lá.
Desonrada.
Desonrada. E, portanto, imaginem o que é incorporar o Chega em, seja qual for o nível, ao nível parlamentar, ao nível do entendimento que o Chega recusa, do entendimento de governo ou de coligação. Agora, imaginem o que é o Ventura, parceiro júnior de um governo, a mandar a fazer estas cenas todos os dias. Bom, para quem quer, o Dr. Rui Gomes da Silva, se quiser isto, enfim, ele lá saberá. As outras pessoas que, à boca pequena, dizem que deve haver um entendimento, mesmo por ténue que seja, cortes de cavalheiros, de não sei o quê, de corredores e tal, arranjar aqui, percebeu com o que é que pode contar. Vacina. E para os que têm as linhas vermelhas, perceber que linhas vermelhas têm que se levar até ao fim, porque abrir aqui uma nesgazinha é logo dar assim um dedinho e ele come-te o braço. E portanto, atenção.
Mas imagina o que é também de cada vez que se precisa de alguma coisa ir ao PS. O que é que estará
a fazer?
Não,
mas isto é um problema. É um problema. É um problema sério. Quer dizer, é um problema muito sério, porque o Ventura vai fazer uma coisa que, do ponto de vista dele, é bem feito. Quer dizer, do ponto de vista da tática política é bem feito, ele tem aquele poder.
E é legítimo.
Diz, oh, meus amigos, vocês não se sentam connosco a negociar, a fazer aqui. Isto vai pelo cano. Aliás, ele tem uma frase incrível, que é, estamos à beira do precipício. E acho que temos que levar o Dr. Ventura a sério. E, portanto, ele está a tirar o PSD para os braços do PS para poder, eles estão feitos, e estão feitos para os taxas, e estão feitos para os lugares, e estão feitos para controlar isto tudo.
E o que é que deve fazer o PS quando é atirado para os braços do PSD?
Escolher.
David.
Escolher, isso é claro. É assim, não há. Não, eu estava a ler uma entrevista muito interessante de uma politóloga no Público finlandesa sobre o que aconteceu na própria Finlândia. A entrevista é feita pela Maria João Guimarães e vale muito a pena ver, fazendo publicidade à concorrência, que também vai merecendo.
No público
de sábado, salvo erro. E ela explicava por A mais B o que é que tinha acontecido na Finlândia, e de facto, quer dizer, é um caso completamente diferente do de cá e do de Espanha e do de Itália, não tem mesmo nada a ver, deixo os detalhes para quem quiser ler, mas o que se registra é, independentemente das ações, os riscos estão lá sempre, e não há mesmo nenhum antídoto para nada disto, e ainda bem que não há, porque isto é democracia, portanto agora vamos lá aprender a lidar com o assunto, e é assim que deve ser. Portanto, o ponto aqui é, eu tenho para mim que os partidos, os grandes partidos, têm uma responsabilidade extraordinária sobre o que está a acontecer. Porque passaram os últimos 15, 20 anos a guerrilhar-se e a tratar o outro como se fosse um inimigo de estimação.
Não apenas um adversário político.
Não um adversário político. E isso é que abre espaço a isto que estamos a ver hoje. E, portanto, talvez seja a hora de PS e PSD serem crescidos e explicarem às pessoas, peça a peça, projeto a projeto, o que for, ou como um todo, podem pegar num buquê de coisas e dizer antecipadamente, olhem, o país pode estar descansado, estas peças estão tratadas, independentemente depois dos orçamentos ou do que for, ou das coisas mais difíceis, e, ou independentemente do PSD depois poder entender com a Iniciativa Liberal ou até com o Chega no que entender, mas peças que sejam chave, explicando às pessoas porque é que se estão a entender ou porque é que se querem entender sobre determinados assuntos e negociá-lo, é fazer das pessoas adultas. Acho que as pessoas, no fundo, querem ser tratadas como adultas, e é isto. E não como peões no meio de uma guerra ideológica onde só há dois polos e só um lado é que está certo. Nada disto inviabiliza, na minha modesta opinião, eu tenho ouvido muito e até falado bastante com o Daniel Oliveira sobre isto, que, como vocês sabem, é o nosso cronista, e tem clamado contra a ideia de Bloco Central, seja ele formal, informal, às peças ou o que for. E eu ainda não encontrei um argumento, mesmo entre os bons que o Daniel usa, e muitos põem-nos a pensar. Eu estou a fazer do Daniel só uma imagem de outras pessoas que vou ouvindo e que são interessantes a pensar isto. Nenhum argumento é sólido o suficiente para me dar uma solução para isto que não seja eleições antecipadas. Sendo que eleições antecipadas, na minha opinião, resolvem zero. Porque nós vamos ter ou o mesmo retrato ou um pior, se as pessoas não se comportarem como adultos numa sala. Portanto, o que é que eles devem fazer? Ser adultos. E dizer às pessoas o que é que querem construir em conjunto e o que é que está fora disso. Porque muita coisa há de fora. Quer dizer,
João,
nós estamos
Diogo,
perante um panorama
adultos
gigantesco.
Na sala do PSD?
Hoje, por exemplo. Só, para amanhã não sabemos, não é? Mas podes dizer hoje.
Não, sabem qual é a dificuldade? É que o PSD, e já não é de agora, e em particular o Luís Montenegro, tem usado como uma parte muito importante da estratégia a questão do silêncio. E portanto nós ficamos sempre na dúvida, às vezes, se é um silêncio de alguém que está com receio de dizer alguma coisa. Isso pode ter acontecido aqui.
Se é um silêncio pensante.
Se é um silêncio de alguém que está a pensar. Se é alguém, um silêncio de alguém que pensou e não chegou a conclusão nenhuma. Portanto,
isso é medo.
É a questão do medo, às vezes importa, e portanto é difícil saber o que é que vai na cabeça de Luís Montenegro.
Mas o que Soares já veio dizer,
exato,
que tem de falar mais com o PS, não é?
Exatamente.
Mas interessante, não é?
Esse
é o, apesar de tudo, saiu uma
talvez
conclusão.
Seja esse o caminho que saiu da questão da Guerra Branca, porque o Hugo Soares, que não é uma pessoa indiferente, não é? Muito braço direito de Luís Montenegro, vem dizer isso, que é preciso olhar para o PS. É verdade que se dissesse o contrário, se dissesse é preciso olharmos para o nosso campo político à direita, quer dizer, eram atrocidades, portanto, não se vê, de facto, a questão é que o David dizia há pouco, não se vê outro caminho.
Também faz parte da luta política, é uma forma de pressionar o PS. E arranja um problema grave ao PS, porque o PS quer afetar na oposição e depois fica entalado entre... enfim, o mesmo não quer ir para eleições porque não está no melhor momento para eleições.
Mas o PS também tem que encontrar esse caminho de oposição, não é? Ou seja, compete ao PS dizer, olhem, é assim, estamos disponíveis para isto, mas já agora ficam a saber, vão ter luta política nestes pontos. Isso clarifica, isso permite começar um caminho de oposição.
Mas
não sei, clarificar, isso é tudo mais fácil na teoria.
Já ouvimos o PS dizer que chumba o orçamento, porque é um programa diferente, é uma ideia de país diferente e portanto chumba. Eu não sei se isso é clarificar, porque ainda falta muito tempo, ainda há umas europeias pelo meio. E portanto,
e o resultado das europeias
não
vai,
nada
vai,
disto,
vai...
Não daria nada disto como garantia.
Se o Chega tiver um bom resultado nas europeias, o governo cai em outubro, não tenho dúvidas.
Cai? O PS faz cair?
Não, se o Chega tiver um bom resultado em outubro, o Chega derruba o governo.
Em junho.
Desculpa, mais faz cair em outubro.
Mais um motivo para o PS não derrubar.
A não ser que o PS segure
claro,
o governo.
Claro. Por isso é que,
mas
por
o PS tem dito que o orçamento não...
Esperemos pelo que diz Luís Montenegro e Marcelo Rebelo de Sousa, ainda que podem ser palavras que depois não duram muito. E vamos lá ao tal governo. É um governo de combate ou não é um governo de combate? É um governo com muito partido, muita experiência partidária e até parlamentar, mas não assim tanta experiência governativa. É mesmo o governo de combate que é preciso para estes tempos?
Já não me lembro, podes ler os nomes outra vez.
Quiz.
Então quem é que eu começar?
David, podes começar.
Pronto, então, tudo com vergonha.
É um governo não de combate ou um governo de serviço?
Atenção à nomenclatura, não sei se era o Pacheco Pereira.
Não, e o Pacheco ia começar por aí.
Pronto,
não, é porque ia começar precisamente por aí. A mim encanita-me, tanto quanto encanita o Pacheco Pereira ou o Pedro Marques Lopes, que disse a mesma coisa, portanto cito os dois, a ideia de um governo de combate. Eu adorava conhecer um governo que é formado para não ter uma ideia de combate político, era de morrer, não é? Tipo, não, nós somos o governo dos mortos, não é? Das pessoas que não estão aqui para combater. Pronto, apresentamos como uma equipa de defuntos.
Mas se calhar uma maioria absoluta tem que combater isso. Menos do que...
Não, não tem nada, não é verdade. Porque, porque a maioria absoluta...
Não acaba
olha,
como esta, acabou.
Tinha menos enfim. Combatentes do que era suposto, não sei, mas desculpa.
Ou combateram uns com os outros.
Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, para não parecer, lá está um ressentido das maiorias, minorias.
Relativas.
É evidente que há muita dificuldade em construir uma maioria nestas circunstâncias. E nós conhecemos-las todas e que mal está a preencher questionários, quer dizer, que passou de uma coisa que não interessava nada, que era ridícula, para uma coisa que passa a ser cumprida, para estar sujeito a pressões gigantescas todos os dias, não ter vida familiar, depois provavelmente receber menos. Para a direita isto é mais problema ainda do que para a esquerda, é bom notar. E depois toda a conjuntura. Portanto, face a isto, as circunstâncias eram péssimas. O governo não parece mal nestas circunstâncias. O que é diferente de dizer... Este governo é muito bom, até muito melhor que as circunstâncias, como eu ouvi o Dr. Marcos Mendes dizer no domingo passado na SIC.
Dr. Marcos Mendes tem interesses muito próprios.
Então, é amigo de metade deles e é pré-candidato presidencial e se calhar aconselhou Luís Montenegro em Montenegro. Está dentro das regras do jogo, nós conhecemos-las e, portanto, não há nada de surpreendente. Agora, não é um governo excelente. Não há ali viva alma que nos diga uau, que coisa espetacular. Agora, há nomes consistentes, há, dentro das cartas que o Luís Montenegro podia buscar, há nomes consistentes, há pessoas da estritalidade dele.
Escolha o nome, se faz favor.
Posso escolher dois?
Não, só um.
Ah, mas isso assim é uma chance.
Inflexível. Pronto, isto é negociado, Eunice. Isto é suposto negociar.
Escalha dois.
Pronto, eu gostava, surpreendeu-me muito da Margarida Blasco, que me parece muito bem escolhida para o momento muito importante que temos. E não estou a falar de carreiras de polícias, estou a falar de infiltração dentro das forças de segurança, de coisas que não são muito compatíveis com agentes de segurança. E o nome dela oferece totais garantias desse ponto de vista. E para dar outro exemplo, mas mais partidário, o José Manuel Fernandes, que é um eurodeputado extraordinariamente prestigiado, que diz coisas com as quais eu não... Há algumas delas, eu tenho algumas reservas sobre o que ele diz, mas que é extraordinariamente competente, e o PSD precisa muito de pessoas competentes que conheçam a regra do jogo na Europa. Talvez isto seja, o nome dele ilustre uma coisa que talvez seja aquilo que mais me agradou nas soluções que Luís Montenegro foi capaz de desencantar, que é... Nós estamos a falar de quatro pastas-chave, ou melhor, se quiser, vou tirar do Nuno Melo desta equação. Três pastas-chave a nível europeu, onde Luís Montenegro vai buscar três ministros ao Parlamento Europeu. E são chave porquê? Porque são estratégicas no posicionamento da Europa de hoje e dos próximos anos. E acho que isso é muito inteligente e é importante tirar do chapéu.
Ambiente e ciência e isso, agricultura.
Isso.
Vítor Matos. É de combate ou não é de combate? Tu que gostas de acompanhar a tropa e é assim uma espécie de dever cívico de participação.
Eu acho que isto estava a fazer há bocado a piada que é um governo de serviço obrigatório. Não, é um serviço governamental SGO, não é SMU-SGO, é serviço governamental obrigatório.
É um bocadinho.
Mas eu é claro que é de combate, os governos são sempre de combate, nenhum governo está ali para jogar à defesa. Há uns que, enfim, quando é para jogar à defesa, também a solução é a mesma, é pessoas do núcleo duro e do partido e não sei o quê. Mas eu tenho uma posição que não é de hoje, e que aliás disse, enfim, quando nós andámos aqui a apreciar os governos do Dr. António Costa, eu não valorizo a questão dos independentes.
Uhum.
Eu acho que os independentes são uma treta. Normalmente os independentes são maus ministros, são pessoas que não percebem nada de política, metem os pés à grande e arranjam problemas sérios aos primeiros ministros.
Demoram imenso tempo a perceber como é que funciona e é quando percebem.
Quando percebem vão-se embora. E
também há
são
bons.
Corridos.
Também há uns bons.
Há umas exceções. Há umas exceções.
Sim, também acho que são.
Mas normalmente os independentes servem como pino na lapela dos primeiros ministros a dizer que foram buscar a sociedade civil. O problema aqui não é os governos serem pessoas da sociedade civil, é os partidos permitirem que pessoas da sociedade civil contribuam e sejam cabeças pensantes acima daquela coisa maravilhosa que se chama
inclusive
aparelho.
A vida partidária.
Exatamente. Isso é outra coisa. Isso deve vir pelos partidos e não pelo governo. Mas pronto, isto é o sistema que nós fomos criando. Porque as pessoas
aconselho um livrinho da Fundação Francisco Manuel dos Santos, escrito pelo professor Pedro Silveira, sobre essa questão de quem é que deve ir para os governos ou não.
Bom, e dizendo isto, eu acho que é um governo do núcleo duro, aqui é um governo só de coisa. É assim que é suposto ser. Quer dizer, o núcleo duro do partido, o que faz sentido agora aplicar-se no governo e depois logo se pensa o que é que se faz ao partido. Agora o que é importante é, quer dizer, se ele tem no núcleo duro as pessoas que entendem que são as válidas, levas para o governo. É evidente, quer dizer, não? E o governo, dadas as circunstâncias, agora vou discordar aqui do David, pareceu-me muito bem, quer dizer, quando se diz, ah, vai ser muito difícil de recortar, isto é uma questão de nós não sabemos se as pessoas que deram negas, não sabemos, é verdade, mas a mim parece-me que o Luís Montenegro, é óbvio que se diz, ah, as expectativas eram muito baixas e agora o Marcos Mendes diz que ele tem a arte de gerir as expectativas. Bom, quer dizer, há aqui, parece-me interessante.
O Marcos Mendes tem a arte do elogio.
Sim, quer dizer, e pronto, vamos ver se isto quanto tempo é que dura. Mas quer dizer, cada ministro na sua pasta acho que tem aqui potencial. É assim, eu já me arrependi.
Escolho lá dois.
Eu escolho dois, mas deixa-me só dizer isto. Eu já me arrependi de dizer que fulano de tal é uma excelente escolha, porque depois se revelou um desastre. Ou já dizer, ah pá, este tipo é um goofy, não percebe nada e vai dar um desastre, tipo, o Centeno era um goofy no início, aquilo ia correr mal. Correu,
transformou-se num politicão.
Num politicão, quer dizer, correu lindamente, na ótica dele.
As pessoas também têm capacidade de aprender.
Do que ele fez ou não. Mas a verdade é que se tornou um grande político. E portanto, quer dizer, eu meto a violinha no saco e espero que isto seja como ao melão, talhada a talhada, nós vamos provando cada um dos ministros e saboreando aqueles que amadureceram bem ou que amadureceram mal.
Se tiverem tempo para isso.
E vamos ver se há tempo para isso. E, portanto, dito isto, escolhi a dois. Olha, escolho o Castro Almeida, que realmente para mim foi uma surpresa, não estava a ver, e é um sénior para estar ali ao lado com o ministro adjunto, parece muito bem.
E percebe
do assunto e está ali também uma cabeça para, se aquilo houver muito stress, para meter ali um bocadinho
de água fria,
água gelo nos pulsos e dizer à malta como é que é. Pronto, acho muito bem. E fiquei também muito surpreendido com o Fernando Alexandre, mas naquela pasta, mas com de facto o que me surpreendeu mais foi o José Manuel Fernandes na Agricultura e Pescas, porque se pensava que ia para lá o antigo presidente da CAP, o que eu seria que isso é um erro, independentemente do que ele disse na campanha, que já, enfim, acho que inviabilizava qualquer primeiro-ministro que tivesse dois dedos de testa, meteu-lo lá, e aí Luís Montenegro, se uma vez teve essa ideia, acho que foi de prudência.
Alguém
substituiu,
a tirar da sua cabeça?
Eu acho que o substituiu por cima, porque seria, acho que é um problema meter-se um lobby de uma parte do ministério dentro do ministério a mandar naquilo. Eu acho que seria um problema, mas pronto, acho que ele resolveu bem e portanto dou nota positiva ao Dr. Montenegro e espero para ver se isto se confirma.
João Diogo.
Sim,
dois nomes.
Eu já não tenho muito a acrescentar, ia só dizer porque.
Também já não tens muitos nomes.
Já não tenho muitos nomes. Porque
não, vocês escolheram um em conjunto.
A propósito dos independentes, nós até falámos disso hoje de manhã e eu estou em absoluto acordo com o Vítor, eles não são melhores por si, por graça divina, e às vezes o subtexto dessa narrativa é uma coisa antipolíticos, antipartidos, e eu não acho que os políticos ou os partidos sejam melhores ou piores do que os jornalistas, às vezes também essas conversas, enfim. Portanto, não acho que os independentes valham por si só. O problema, acho eu aqui, a nota que é preciso dar é que Luís Montenegro é que fez esse discurso muito tempo. Não antipartidos, entendam mal, mas o discurso estamos a ir à sociedade civil. O PSD fez esse discurso. O Conselho Estratégico Nacional vai buscar à sociedade
civil. Mas isso é importante no partido.
Eu percebo.
Isso é importante muito no.
Certo.
Extrair, não é?
E depois vai buscar, pronto. Sim. Mas só para dizer que a conversa à volta dos independentes
sim,
começa.
Supostamente
no
o Conselho Estratégico Nacional era formado por muita gente da sociedade civil.
Exatamente. E já que temos então de fazer os destaques, eu aproveito o Conselho Estratégico Nacional porque a minha grande curiosidade era de facto para quem ia para o Ministério dos Assuntos Parlamentares. Por ser evidentemente uma pasta que vai ser fundamental num governo deste tipo, porque há um líder parlamentar muito forte e já que falamos de combate, muito combativo, que é Hugo Soares, e portanto gostava, queria, tinha essa curiosidade de perceber qual era o perfil do Ministro dos Assuntos Parlamentares. E Pedro Duarte, que é o escolhido e que era o coordenador do Conselho Estratégico Nacional, sendo uma figura do partido, sendo uma figura que esteve próxima de Luís Montenegro desde o início desta liderança, portanto há um ano e meio, quase dois, estava fora, estava no setor privado e, portanto, e tem um perfil, acho eu, que vou evitar usar adjetivos, mas que equilibra com o Soares. Talvez mais conciliador, mais de um. Mais
busca... Menos agressivo.
Talvez, quer dizer, o Soares terá de encontrar entendimentos, com certeza. Mas Pedro Duarte, creio que tem esse.
Deixa-me fazer a tua própria. O teu citar-te, já que fica de
citar-te. Citaste-me a mim, ok.
Boa. Que é, tu tens uma boa formulação do teu texto, que é um fazer de polícia bom e outro fazer de polícia mau.
É pronto, é mais ou menos isso. E essa era a dúvida. Ou se ia ser, por outro lado, uma pessoa quase que se deixasse apagar. E que ficava o Soares na liderança e que a pessoa seria quase um... Estava ali um pró-forma. Acho que também não é isso. Portanto, surpreendeu-me pela positiva Pedro Duarte. Não direi que me surpreendeu pela negativa, mas era uma dúvida que havia muito grande e não se percebe que impacto terá que a Rita Judice na Justiça. Porque...
porque ela trabalhou nos últimos anos no Conselho Estratégico Nacional noutra área.
Acho que não é nenhum problema dizer que até imaginei para uma pasta da habitação se fosse essa a ideia de manter um governo um Ministério da Habitação.
Tinha a ser a porta-voz do partido nessa área.
Exatamente, trabalhou nessa área, enfim, trabalhou na advocacia, mas na área da habitação. Portanto, eu até estava naquelas casas de apostas que se costuma fazer, felizmente não publicamente, não a escrever sobre isso para depois falhar os nomes todos, a imaginar que Rita Judice pudesse ir para uma pasta desse género. Foi para a Justiça, não sei exatamente porquê, sei, como sabemos, porque escrevemos, que a Justiça foi mais difícil para Luís Montenegro, que os convites fossem aceitos. Portanto, aqui não é propriamente uma surpresa positiva, é uma dúvida assim grande, porque até porque os ministros da Justiça às vezes também passam um bocadinho despercebidos.
Eu ia dizer isso. Ela tem sorte da comparação, porque eu acho que nenhum de nós se lembra exatamente o nome da ministra da Justiça.
Catarina Osório Castro.
Ah, tu lembras?
Aquela Catarina de Sarmento.
Sarmento.
Ela nem sabe.
Reparem
o ar à vontade, como diz Osório Castro.
Exato.
Acho que é uma coisa que valia a pena aqui, que era o perfil dos últimos ministros da Justiça.
Pois, mas vai ter de haver um governo em que a Justiça é fundamental. Eu não sei se não é, eu não sei mas se olha, é este.
Ou então deixaremos ter governo.
A última foi Paulo Teixeira da Cruz. Isso,
eu acho que há um ponto só que eu gostava de deixar para, enfim, para futuras comissões políticas, provavelmente. Eu vejo muita gente na AD, no PSD, à direita, a tentar passar uma mensagem de que o populismo se combate com políticas de habitação, políticas de saúde, políticas de educação, políticas de... E eu acho que eles estão profundamente errados. Não é que isso não se tenha que fazer em qualquer governo, mas acho que estão profundamente errados se acham que esse é o modo de conseguir retirar ou convencer algum eleitorado que votou no Chega a deixar de votar no Chega. Esse voto é de rejeição moral.
De rejeição
do comportamento moral dos grandes partidos. E é isto que Luís Montenegro tem que atacar rápido. Porque se ele não faz isto nos primeiros dias,
posso dizer uma coisa?
Perdeu a oportunidade.
Eu digo-te uma
e
coisa.
Não a recupera.
Eu acho, não sei se acho que já disse isso aqui, acho que uma das razões para o grande crescimento Chega é o contexto em que se faz as eleições, com a Operação Influencer e a forma como o governo caiu. Mas acho que contribuiu muito para isso, nestes últimos dois anos, a complacência do PS com os casos
E do próprio PSD,
a complacência
todos os casos que vão aparecendo e a maneira como o PSD lida com eles acaba por ser um espelho daquilo que o PS...
A prova do algodão vai ser o primeiro caso que o Luís Montenegro se tenha de suspeitos, não precisa ser de corrupção.
Isso, mas é que
porque é a leitura política que se faz disso, se ele mantém confiança na pessoa que vier a ter esse problema ou se vai correr com ela. Isso vai ser o teste do algodão e que vai fazer toda a diferença. Peter, depois quando for ele.
Luís Montenegro tem duas oportunidades para isso, discurso de posse ou discurso de programa de governo, não tem outro.
Meus senhores,
quando as coisas aparecerem.
Meus senhores, haverá certamente muito para continuarmos a conversar nos próximos dias, semanas, meses.
For
não,
sure.
Não nos faltará assunto, só nos faltará tempo para comentar tudo o que houver a comentar e vamos lá então ao que não nos sai da cabeça.
Isso, senhor deputado, é algo que não me sai da cabeça e acredito que essa é a minha única preocupação.
Vítor Matos, o que é que não sai da cabeça?
Olha, não me sai da cabeça um concerto que eu fui na sexta-feira. Era um concerto no Coliseu,
Tu foste ver?
Fui.
Foi bom?
Foi.
Pronto, agora tens de explicar aos nossos ouvintes o que é que estamos a falar.
Não, aquilo não, foi o concerto dos 50 anos do concerto, onde foi José Afonso, Manuel Freire, o José Fanhais, o Fanha, isso tudo. E que foi o último concerto antes do 25 de Abril, em que a PIDE autorizou as músicas que eles podiam cantar, em que estavam lá bufos da PIDE, depois fizeram relatórios, em que eles cantaram o Grande Olvida Morena no fim. Acho que a PIDE não percebia o que era o Grande Olvida Morena, tinha um problema com aquela coisa do povo mais ordena, não sei se eles censuraram essa parte ou não, mas aquilo foi uma coisa marcante para a época, e agora fez 50 anos e eles refizeram aquilo com, e eu fui lá também por isto, porque foi lá a tocar a Banda Filarmónica de Grândola, e eu sou de Grândola, e estava lá muita gente de Grândola, e o meu irmão veio cá de propósito ver o concerto, que foi no dia de anos dele, peço desculpa estar a contar isso, e eu não tinha bilhete e fui lá e arranjei um bilhete de pessoas que não vieram, e consegui arranjar dois bilhetes e fui ver em boa hora. E o meu filho, que tem 18 anos, também assistiu àquilo e fez-lhe bem. E achei aquilo muito interessante. Enfim, não vou aqui agora. Foi o João Afonso Fanhais, o Vitorino e o Manuel Freire, que eu acho que exagerou um bocadinho no tempo que lhe coube. Mas depois, no fim, aquilo foi com a banda de Grândola, que eu acho excepcional. Uma banda de miúdos com a música. Um maestro que está lá a fazer um excelente trabalho. Que eu acho um trabalho excepcional do ponto de vista numa terra como não tem muita massa crítica, e aquilo é realmente...
As bandas filarmónicas são um grande polo em muitos sítios deste país, felizmente.
E depois há uma questão relacionada com o Grândola Vila Morena, que durante muitos anos não foi uma canção consensual em Grândola, não era uma canção em Grândola que fosse hoje, mas não foi durante talvez quase 30 anos talvez. Mas isso fica para outras...
Fica para outra ocasião. David, o que é que não te sai da cabeça?
Olha, eu não fui ao concerto que o Vítor Matos foi, com pena minha.
Mas gostavas de ter ido?
Gostava imenso. Mas tive... aproveitei o fim de semana longo para organizar ou reorganizar a minha lista de discos pedidos, no sentido de livros, não de discos mesmo. Porque eu vou organizando uma lista com as coisas que vou vendo aqui e ali, para eventualmente comprar, e fiquei muito contente porque primeiro isso organiza-me a cabeça e segundo recorda-me uma série de coisas que vão sendo publicadas e que vale a pena registar. Eu trouxe, se não te importas, vou até mandar-te os nomes para que as pessoas lá em casa não tenham que estar a fazer pausa, e se tiverem curiosidade...
Eu colocarei no texto que acompanha a Comissão Política, sempre isso. Aqui para servir.
Isso, muito obrigado. E as recomendações que eu deixava são livros que eu ainda não comprei, vou anotar isto, mas que valem a pena para os dias de hoje. Primeira, chama-se um livro que se chama Gradual, The Case for Incremental Change in a Radical Age. E tal como diz o título, é uma espécie de recomendação de moderação, no sentido de explicar que a evolução é assim mesmo. Parece-nos mais lenta no dia-a-dia, mas eventualmente acabamos num sítio melhor. Pareceu-me uma coisa apropriada para os dias muito turbulentos que nós vamos vivendo hoje. Depois, percebi, lendo o Financial Times esta semana, que o Farid Zakaria, que é um dos meus pensadores preferidos da atualidade, ele que trabalha na CNN e foi diretor da Foreign Affairs, acaba de publicar um livro chamado Age of Revolutions, e que é sobre os avanços e recuos da nossa civilização ocidental, digamos assim, desde o ano 1600 até aos dias de hoje, também ele explicando como nós fomos avançando e recuando ao longo dos tempos, mas estamos de facto num ponto extraordinariamente melhor do que apenas, vou dizer assim, há cerca de 400, 500 anos, do que alguma vez imaginámos. Para concluir, recomendo ainda um livro chamado Faces of Moderation, que eu acho que me foi recomendado pelo Pedro Marcos Lopes, aqui já há uns tempos largos, há uns meses, e que é a recordação, autor a autor, dos grandes filósofos do século passado, do turbulento século passado de totalitarismos, que explicam, exemplificam e sobretudo dão substância à necessidade de moderação nos dias de hoje. São três, entre outras, recomendações que podia deixar aos nossos ouvintes, / leitores, e que entregarei à Eunice para ficarem registados no nosso site.
João Diogo, é a tua vez, o que é que não sai da cabeça?
Pois, isto por cima está um bocado político, monotemático, não sei, até vem aqui um bocado na sequência do que o Vítor disse.
Alivia isto um bocadinho, por favor.
Mas é que não, sabem que abril...
Ainda estás tu.
Isto é só cultura, pá, é não, música, repá, e livros.
Eu vou tentar explicar. Abril é muitas coisas, não é? É coisas boas, coisas más, é esta patetice do dia das mentiras, é muita coisa.
Coisas más é o Nelson, não é? Aquela coisa que passou por... não foi? O vento e a chuva e a depressão Nelson.
Também é mau. Abril faz 50 anos de abril de 74, do 25 de abril faz também 60 anos de um outro abril de 64, no Brasil. E, portanto, nós estamos a gravar no dia 1 de abril. Eu tenho um grande gosto pelo Brasil, já sabem,
teríamos
aqui uma rubrica. Vivi lá, por mim teríamos aqui uma rubrica do Brasil. Como estamos a gravar a dia 1 de abril, ontem, 31 de março, fez exatamente 60 anos, começou uma outra rebelião militar não tão agradável, com resultados não tão bons, no Brasil. E depois, esta semana... houve toda a sequência, portanto, o Congresso Nacional a anunciar, enfim, meus amigos, estamos sem presidente, o presidente João Goulart a exilar-se, e portanto, ao longo desta semana, é o que não me sai da cabeça agora, mas é também de certeza durante esta semana, porque vão-se fazendo trabalhos muito bons, não vale a pena estar aqui a recomendar muito, senão depois eu nisso não consigo fazer um texto tão grande, mas eu nunca me canso de recomendar, por acaso, um podcast que a Folha de São Paulo lançou em 2018 para as eleições presidenciais do Brasil dessa altura, que Bolsonaro ganhou, que, como o nome indica, tinha um presidente por semana. Era uma espécie de biografia política do mandato de cada presidente. Pronto, e o episódio de João Goulart é muito bom. Os outros também, depois dos fascínores que seguiram. Como o Castelo Branco foi logo o primeiro e nem era o pior deles todos. E, portanto, acho que é um momento bom para lembrar isso. E, de facto, não me sai da cabeça. Desculpem, não consegui fugir aqui do tema. Mas pronto, mas é verdade.
Obrigada. Eu também não vou conseguir fugir muito do tema. Não me sai da cabeça, espero não ser demasiado indiscreta a contar isto, que um colega nosso aqui de redação entusiasmou-se tanto com as votações no Parlamento que se esqueceu de ver a bola. E a propósito disto, e porque joga com isto, recomendo... o texto do Rogério Casanova no Público, que faz uma comparação entre as votações em Aguiar Branco e os penaltis nos fins dos jogos.
Isso foi no P2?
Não, acho que não.
Ah, não vi.
É a crónica no Público.
É a crónica habitual no Público. E eu também olhei um bocadinho para aquilo que se foi passando no Parlamento. Custa-me um bocadinho olhar. Eu hoje estou aqui na posição de moderadora e, portanto, não. Chegou agora ao meu momento. Eu não acho que aquilo tenha sido assim, uma vergonha tão grande. Acho que foi a democracia também a funcionar.
E o
Rogério Casanova faz essa comparação com os penaltis, e vou citá-lo aqui. O que vimos foi atividade política em estado puro. Pessoas a votar para tentar eleger alguém que conte os seus votos. E se ninguém falhasse um penalti? Por breves, mas gloriosos instantes, a magia do infinito pairou enquanto possibilidade. A Assembleia não tinha votos suficientes para fazer nada com eles, a não ser continuar a votar. Votar para sempre, nunca parar de votar.
Muito bom. Muito bom.
E assim terminamos esta comissão política gravada na tarde de um...
Não temos mentiras?
Pois não, mas...
Mas falámos do Ventura também, não temos...
Não temos...
Falámos das mentiras do Ventura.
Devíamos ter uma mentira preparada para os uns de abris.
Não.
Talvez para o ano.
Até as pessoas vão nos ouvir dia 2.
Eu também acho que isso, acho que isso que... morre. Olha, só publicamos depois do 1 de abril.
Esta foi a Comissão Política, gravada na tarde de 1 de abril de 2024, enquanto esperamos que o novo governo tome posse, e esperamos sobretudo ouvir o que pensa o nosso novo primeiro-ministro. Uma comissão política com os cuidados sonoros do João Martins, com a ilustração do Tiago Pereira Santos, e deixo-vos com uma versão musical dos anos 60, de uma música russa, deixo-vos a versão em inglês, Those Were the Days, os dias em que havia quem pensasse que tudo era possível. Se calhar o governo ainda viverá alguns desses dias, resta saber quantos.
just tonight.